Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O PT quer uma dobradinha entre Fernando Haddad e Pércio Arida no comando da área econômica. A dupla indicação teria Haddad no comando do Ministério da Fazenda e Arida no planejamento. A intenção é anunciar os dois nomes ao mesmo tempo para evitar uma reação negativa no mercado, que tem resistências ao ex-prefeito de São Paulo. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Há o desejo de compor um governo que vá além do PT, mas que fique sempre aquém do Lula. Na Fazenda, o Lula contaria com a submissão inquestionável do Fernando Haddad para ajustar a responsabilidade fiscal aos seus planos sociais. E no planejamento, o Arida e o seu compromisso presumido com a hierarquia funcional ofereceriam ao mercado um contraponto liberal e ofereceria também ao governo ideias para hipotéticas reformas econômicas a se realizarem no futuro próximo, longínquo. Quer dizer, nesse arranjo, as cotoveladas elas vão ser inevitáveis. Agora, se essa pretensão do Lula se confirma, vai ser preciso saber se o presidente eleito, se o Lula, vai conseguir convencer o Pércio Arida de que a Fazenda com Fernando Haddad não sairá vitoriosa sempre que o Planalto tiver que arbitrar uma divergência com o planejamento.
O senador Jacques Wagner disse ontem que falta o ministro da Fazenda para destravar as negociações da PEC da transição. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou que o que está faltando é articulação política no Senado. Sobre isso, fala Josias de Souza.
O Jacques Wagner foi escalado na última hora para destravar as negociações entre o gabinete de transição e o Congresso. E ele diz, falta um ministro da Fazenda. E a presidente do PT, que também é coordenadora política da transição, a Gleisi Hoffmann, ela diz que o que falta mesmo é articulação política no Senado. Os dois se desautorizam um ao outro, né? E o mais curioso é que ambos têm razão. Ambos têm razão. Esse time da transição, ele está cheio de craques na produção de crises, mas falta alguém capaz de desfazer as crises. No gogó, a PEC do Bolsa Família virou um bonde da gastança. Agora, na prática, o que há sobre a mesa é um pastel de vento. O texto final da proposta, uma proposta de emenda à Constituição, ainda não apareceu. O montante que o novo governo precisa para gastar é uma cifra qualquer, no intervalo entre 70 bilhões e 200 bilhões de reais. O prazo da licença para gastar, que seria dada ao Lula, varia de um ano até a eternidade. Não há nem sinal das assinaturas necessárias à tramitação dessa proposta. Voto, então, aí nem pensar. Isso depende da blindagem do orçamento secreto, depende da boa vontade do Centrão.
A cúpula do PT se reúne hoje com Lula em São Paulo. O presidente eleito está há duas semanas sem ir a Brasília por causa da COP27, de uma recuperação de uma cirurgia na garganta. O Republicanos e o PP vão recorrer da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que determinou multa de quase 23 milhões de reais e bloqueio do fundo partidário das legendas. O ministro rejeitou o pedido de anulação da votação no segundo turno e condenou a coligação por litigância de má-fé. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no UOL News o deputado Ricardo Barros, do PP, líder do governo na Câmara.
Bom, isso já foi protocolado ontem. A defesa conjunta de republicanos e progressistas, apenas os partidos alegam que não foram consultados para esta decisão, que foi feita pelo Partido Liberal e está autuada na Justiça Eleitoral como Partido Liberal, não como coligação. A coligação terminou na eleição, né? Acabou a eleição, a coligação cumpriu sua finalidade. Apenas as ações propostas antes, que serão continuadas, defendidas como a coligação. Então, não há nenhum problema nisso, os partidos não foram consultados apenas, e pedem para desbloquear os seus fundos. O ministro Alexandre Moraes, com seu ativismo político intenso, faz uma multa de 22 milhões, em homenagem ao número 22 do Bolsonaro, tira o número da cartola para fazer graça, né? não tem fundamento, ele não pode impor o valor da ação, quem impõe valor na ação é o autor, que não impôs. Então, essa multa vai poder chegar no máximo a R$12 mil, né? Ele vai precisar rever, mas fez uma gracinha aí para falar 22 milhões, o número do Bolsonaro. Esse ativismo político do TSE está uma graça, né? Tá ridículo. Inclusive, o ministro Alexandre está perdendo muito apoio interno dentro dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal.
Alexandre Frota anunciou que vai deixar a equipe de transição. Ele tinha sido anunciado como integrante da equipe de cultura. O deputado disse que tem recebido ataques covardes e preconceituosos. O ator José de Abreu foi um dos que criticou a indicação de Frota. Ele disse que o parlamentar é considerado uma piada no meio artístico. A Caixa Econômica Federal mudou regras e cortou a liberação de crédito consignado do Auxílio Brasil após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. O banco também suspendeu outras modalidades de empréstimos concedidas para clientes com alto risco de inadimplência. O UOL teve acesso a documentos internos que indicam as mudanças na liberação de dinheiro. A lista de pessoas impedidas de contratar o consignado do auxílio restringiu drasticamente e a liberação de novos créditos. O uso de máscaras volta a ser obrigatório a partir de hoje em aeroportos e aviões do Brasil. A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, considerando o cenário epidemiológico do aumento de Covid-19 no país. No interior das aeronaves, as máscaras vão poder ser removidas para beber água ou alimentação durante serviço de bordo. Na cidade de São Paulo, a prefeitura também decidiu retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. A regra é válida para usuários de ônibus, trem e metrô e começa a partir de amanhã. O governo de São Paulo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do estado. E reitera que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus. Após recordes de frio no início do mês, novembro termina com previsão de bastante chuva pelo país. Há possibilidade de precipitação em todo o Sudeste e grande parte do Sul, Norte e Nordeste, enquanto o Centro-Oeste fica dividido entre pancadas de chuva e tempo ensolarado. Mesmo com a chuva, as temperaturas não devem cair nem aumentar significativamente, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Apenas 4 capitais devem apresentar tempo firme durante todo o fim de semana: Campo Grande, Cuiabá e Porto Alegre. Nas demais, a chuva aparece tanto no sábado quanto no domingo. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.